Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês este tema. Quem se dispõe por mim? Isaías capítulo 6, versículo 8, onde diz o seguinte: em seguida, no caso eu, Isaías, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Aqui estou eu, envia-me a mim. Creio que vocês já ouviram falar deste homem, Martin Luther King. Ele disse o seguinte: o que me assusta não são as ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. Então, pensando nesse pensamento de Martin Luther King, eu comecei a elaborar algumas ideias. E então comecei a escrever. A indiferença nos torna cúmplices do avanço, tanto do espírito da mentira como da maldade. E isso eu já compartilhei com vocês. E o Fausto, na terça-feira, a quem agradeço por ter assumido a reunião e ter compartilhado a palavra de Deus, também mencionou. Então, a indiferença, quando nós somos indiferentes, nós nos tornamos cúmplices do avanço da mentira e da maldade. Porque a indiferença nos torna silenciosos, mudos. Porque o indiferente, voltando ao nosso texto, o indiferente vê e prevê perigos espirituais e morais. Mas o seu silêncio permite que eles aconteçam. Muitas vezes, pais veem e preveem insucessos familiares, tragédias, mas não fazem nada. Muitas vezes, nós mesmos, pastores, vemos e prevemos a tragédia da vida espiritual e moral na igreja e não fazemos nada. Como cidadãos, percebemos a tragédia chegando à sociedade e nos silenciamos. Nos silenciamos às injustiças. Nos emudecemos à verdade, para a verdade. E o resultado é tragédia. Então, muitas vezes, o silêncio pode nos levar a refletir sobre a sabedoria e, noutras, nos conduzir a grandes tragédias. Nós vivemos em um mundo repleto de comunicadores, no qual muitos falam e falam o que não precisamos ouvir. Por outro lado, fazemos o possível para silenciar aqueles que falam o que necessitamos ouvir. Este é o mundo hipócrita que nós vivemos. Por que o silêncio pode nos levar a sabedoria? Boca fechada, não entra mosquito. Quem fala demais, come cru. Não é assim? Quem tem pressa, come cru. Mas quem fala demais, se estrepa. Porque vira fofoqueiro, né? Fala o que não deve, né? Então, o silêncio muitas vezes nos conduz a uma vida sábia. Correto? Mas noutras vezes, o silêncio do indiferente produz tragédias. Porque ele não se posiciona. Ele não tem coragem para se posicionar, se colocar e falar o que deve ser dito. E então, eu digo que nós vivemos em um mundo repleto de comunicadores. Nunca se viu tantos canais de comunicação. Nós temos o YouTube, nós temos Costa TV, nós temos as mídias digitais como Twitter, Instagram, Facebook, que está meio em baixa, né? Mas nós temos vários e vários canais onde as pessoas se comunicam, se expressam. Mas a quantidade de lixo mental é fabulosa, é volumosa. Seria melhor que muitos se calassem. Por outro lado, nós temos homens e mulheres que falam a verdade, aquilo que nós realmente precisamos ouvir, que abre os nossos olhos para a nossa época em relação à palavra de Deus. E o que nós fazemos? Nós os silenciamos. Não lhes damos crédito. Porque ouvi-los machuca. Não nos diverte. Não nos dá nenhuma sensação de euforia, de alegria, de êxtase, de novidade. Como se o evangelho precisasse de alguma novidade para subsistir. Se nós não conseguimos manter o que deve ser mantido, como é que nós precisamos inovar sobre aquilo que deve ser o mesmo ontem, hoje e eternamente? Então, nesses canais, ouvimos muitos que fazem uso de uma psicologia popular, fazem uso de filosofias, ideologias e tantos outros pensamentos, pela razão de querermos um mundo diferente. E no meio dessas inúmeras vozes, nós não notamos mudança nenhuma. Notamos que todos os setores da sociedade estão se encaminhando para o caos. Por quê? Porque é impossível esperar do mundo a verdade. O que o mundo nos fala é baseado em métodos. Métodos psicológicos baratos. Por isso que a indiferença a Deus é marcante, é notória. Assim como foi nos dias do profeta Isaías, onde está o nosso texto base. Então vejamos, Deus está à procura de mensageiros que expressem o quê? O seu coração. Vamos ler novamente o que está escrito em Isaías. Desculpe aqui, eu vou ler de início porque acho que esqueci de colocar o texto. Então repare bem. Em seguida, ouvi o Senhor dizer, repare aqui ó, quem? Isso é um pronome, que quer dizer o quê? Qual pessoa? Existe uma pessoa? Ele não está encontrando. E depois de novo ele diz, quem será? Qual pessoa será o nosso mensageiro? E então, Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Então deixe-me avançar as telas para que você veja. Em certas ocasiões, tá? Eu vou deixar isso mais para diante, me perdoe. Vamos pensar aqui. Isaías faz uso do pronome quem? Qual pessoa? E o que isso significa? Que Deus não encontrava ninguém para ser seu representante, seu mensageiro, entre o povo, famílias, trabalho, amigos, colegas, enfim. Aquela sociedade possuía professores religiosos, líderes religiosos, que ensinavam as pessoas sobre Deus, sua grandeza, seu poder, como ele criou a nação, como ele criou as pessoas. Então a palavra de Deus era ensinada. Existiam reuniões de celebrações, festas religiosas, existiam o tempo todo. Entretanto, não havia ninguém que transmitisse o quê? A verdade. Você ensinar a Bíblia de modo sistemático, de modo expositivo, mas não falar a verdade, é prejudicial à nossa fé. Não havia ninguém na época de Isaías que transmitisse o quê? A solidão de Deus. Se Deus diz, quem? Qual é a pessoa? Significa que ele está sozinho, abandonado. Não havia ninguém que transmitisse a sua solidão, a sua dor, tristeza. E a sua justiça, por ter que exercer castigo. As pessoas indiferentes aos seus objetivos como Deus. As pessoas se esqueceram porque Deus os transformou em seu povo. É a mesma coisa que está acontecendo com a igreja nestes dias. Ela se esquece da razão de Deus ter chamado cada um de nós para sermos o que somos. Compungido em seu coração, desafiado, despertado, tanto espiritual como moralmente falando, Isaías então se oferece para ser este mensageiro. E por quê? Qual é a razão dele ter se oferecido a Deus? Deus não disse: Isaías, você quer ser meu mensageiro? O texto não diz isso. O texto simplesmente diz que Deus não encontrava ninguém. Ninguém que tivesse a coragem para representá-lo, para falar sobre ele, sobre as coisas que estavam prestes a acontecer. Uma tragédia, o terror se aproximava. A Babilônia invadiria Israel, esmagaria aquele povo, não restaria um com vida naquelas terras, se Deus assim não permitisse. A experiência de Isaías com a palavra de Deus e a sua experiência com o próprio Deus o fez enxergar algo. O quê? O evidente contraste entre o caráter da grandiosidade e pureza de Deus e a perversidade humana, até mesmo entre os seus filhos. Por isso ele disse: eis-me aqui. Algo aconteceu dentro dele que o motivou a dizer: eu me coloco nas tuas mãos. Algo precisa acontecer em nós para que nós também digamos: eis-nos aqui, envia-nos a nós todos, Senhor. Muitos cristãos só vão às igrejas correndo atrás de bênçãos, de bênçãos, de bênçãos, de bênçãos, mas não se colocam nas mãos de Deus, porque nada acontece no seu íntimo. Eles não conseguem enxergar nada, a não ser o que querem, o que almejam, o que anseiam. Então Deus falou com Isaías. Falou o quê? A voz de Deus não era somente mais uma voz comunicadora, como dos líderes e os professores religiosos, mas era uma voz que lhe transmitiria o que ele precisaria ouvir. Deus disse: Isaías, você quer ir em meu nome? Então você verá com os teus próprios olhos a indiferença e a rebeldia na vida dos meus filhos. Mesmo sendo eles religiosos, são indiferentes e rebeldes. Você notará, Isaías, que o ensinamento religioso é impotente para lhes abrir os olhos sobre a sua condição espiritual e moral, como também a realidade dos seus dias, segundo a minha ótica. Esse povo não enxerga, não entende o tempo em que estão vivendo. E não se conduzem, tanto espiritual como moralmente falando, dentro deste tempo adequadamente. Isaías, neste capítulo 6, teve uma visão de Deus. Ele estava orando, e o céu se abriu diante dele. Ele viu o trono, o mais alto e sublime trono. Ele viu a glória de Deus. E ao enxergar a glória de Deus, ele viu a sua sujeira. Mas Walter estava orando. Quem disse que quem ora enxerga a si mesmo? Jesus nos alertou que não é pelas vãs repetições que nós seremos ouvidos. Jesus nos alertou que muitos oram para se exibir. A palavra de Deus diz, ensina, que nós não sabemos orar como convém. Por isso precisamos depender do poder do Espírito Santo de Deus. Quando Isaías viu a glória de Deus, imediatamente ele viu a si mesmo, ele olhou a sua condição espiritual e moral, e o que ele disse? Eu sou impuro. Isto quer dizer, sentiu-se perdido. E este verbo no texto bíblico significa alguém sendo cortado, jogado fora para ser destruído. Quando eu penso neste verbo, eu logo penso nas palavras de Jesus, quando ele ensinava sobre a parábola da videira, onde o pai é o agricultor, ele o tronco e nós os ramos. E Jesus ensinou que sem ele nós não conseguimos realizar nada. E ele disse que o Pai vem como agricultor, realizando duas atividades. Primeiro ele encontra, procura e encontra o ramo que precisa da poda para produzir mais. E em segundo ele vem para encontrar o ramo que precisa ser extirpado, jogado fora no fogo para ser destruído, porque ele está contaminado, e não há mais como curá-lo. Que tipo de ramo eu sou? Aquele que ainda há cura? Ou aquele que precisa ser cortado e jogado fora? Isaías era um homem religioso. E quando você olha o capítulo 5, dos versículos 8 ao 30, você o percebe orando pelo povo e profetizando antes deste encontro, mesmo impuro, ele orava. Mesmo impuro, ele se condicionava como alguém religioso, praticante da religião. Mesmo impuro, ele era capaz de enxergar os erros da sociedade. É um texto cheio de ais. Ai de vocês, juízes, que soltam o culpado e prendem o inocente. Ai de vocês, que passam a noite inteira na farra, na bebedeira. E ele diz: o terror está se aproximando sobre Israel. Não ficará um homem em pé nesta terra. Um texto de dor, de lágrima, de um futuro aterrorizante, onde as pessoas perderiam suas propriedades, seus bens, sua dignidade, e se tornariam escravos de um povo pagão, idólatra, em uma terra estrangeira. Mas quando diante de Deus e vendo a glória de Deus e ouvindo os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a presença de Deus enche toda a terra. Ele percebeu que mesmo sendo um religioso praticante, a glória e a presença de Deus não enchiam o seu coração, porque ele se dedicava também à impureza. Então ele disse: Senhor, eu habito no meio de homens impuros de lábios, os meus lábios são impuros e os meus olhos viram a tua glória. Estou perdido. Ele confessou a Deus a sua condição. Ele foi verdadeiro e não hipócrita. Ele jogou a religião no lixo para se abraçar à verdade. E ele abandonou a mentira. Quando Deus viu esse gesto, quando Deus olhou esse posicionamento, o Senhor lá no céu destacou um anjo que pegou uma brasa viva com uma tenaz, desceu à terra e tocou os lábios de Isaías e esperou o comando de Deus, que disse lá do céu para aquele homem: Isaías, os teus pecados foram perdoados e eu não o considero mais um homem cheio de culpa. Porque ele foi verdadeiro. Isaías estava dizendo: eu vou parar de brincar, de ser religioso. Porque quem tem um verdadeiro encontro com o Todo-Poderoso, percebe rapidamente, imediatamente, que Deus é a maior e única necessidade à humanidade. E então, quando ele viu a sua ruína, a sua experiência de ser perdoado por Deus, tudo que ele desejou era isso: ser um instrumento nas mãos de Deus. Para comunicar a sua experiência, a fim de que outros a obtivessem. Assim como ele foi perdoado, ele acreditou inocentemente, ingenuamente, como uma criança: Senhor, se o Senhor não tem ninguém, aqui estou eu não posso fazer outra coisa depois de tê-lo encontrado, a não ser falar a este povo sobre a sua realidade, sobre a sua verdade, sobre o seu poder, para que eles enxerguem de fato a condição em que estão e como eles devem viver nesse momento da história. Ele se colocou à disposição de Deus para expressar a sua solidão, dizer às pessoas: vocês abandonaram Deus. Mesmo sendo religiosos praticantes, vocês vivem num espírito de indiferença, como se Deus não existisse. Ele só existe nas suas reuniões. Ele só existe nas suas celebrações, nas suas festas, nos seus estudos bíblicos. E então, Deus começou a falar para Isaías que não tinha jeito, aquele povo precisava ser punido. Ele iria pregar, mas não obteria nenhum resultado. E então, em certas ocasiões, somente o infortúnio é que pode converter um coração de pedra em um coração humano, infelizmente. Muitas vezes, quando a linguagem das lágrimas não é compreendida pelos duros de coração, estes sofrerão as consequências como resposta à sua indiferença à verdade. Há quem diga que um coração duro sempre amolece na presença de Deus. Todavia, esse pensamento não é verdadeiro. É uma mentira. Há muitos que dizem que quando Deus fala, você não resistirá. Mentira. Essa doutrina de graça irresistível é algo diabólico. Tem enganado muitos cristãos. E o próprio Deus nos mostra neste texto que ele pode ser resistido, que nós podemos rejeitá-lo, abandoná-lo, deixá-lo, entre aspas, às moscas. Vejamos, versículo 9, e eu vou colocar alguns comentários, eu fiz uma paráfrase para que vocês entendam o texto, como ele deve ser entendido. Mas antes, a presença de Deus enche todo mundo, mas ela pode ser rejeitada pelos seus filhos. Nós gostamos de dizer, gostamos de ouvir, gostamos de comunicar, a glória de Deus está enchendo este lugar, e aplaudimos, mas no mesmo instante, não percebemos que o nosso coração está no outro lugar. Jesus, usando as palavras do próprio profeta Isaías, disse: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então vamos para o texto. O Senhor Deus me disse: uma vez que você, Isaías, se dispôs a ir como meu mensageiro, como nosso mensageiro, mensageiro do reino, vá e diga ao povo o seguinte. O que é que Deus estava dizendo? Isaías, mova-se, ande, isto é, presencialmente, não é virtualmente não, nem avatarmente, ande entre as pessoas do meu povo e afirme com todo sentimento o seguinte: Isaías, se desmanche diante das pessoas, seja corajoso e haja compaixão, não tenha medo, e diga: vocês podem escutar o quanto quiserem, isto é, Isaías, eu vou falar com este povo muitas e muitas vezes, eles vão me ouvir falar todas as vezes que estiverem em algo, em um ambiente relacionado a mim. Eu vou falar com eles inúmeras vezes. Mas, isto é triste, não vão entender nada. Isto é, mas não desejarão compreender nada acerca do que eu digo, pois vocês me desconsideraram, me tratam com indiferença, me abandonaram. O problema não está em Deus, o problema está nas vozes que nós escolhemos. E então ele diz: podem olhar bem. Como pode olhar bem? Deus está dizendo: eu os levarei a pensar e a considerar sobre a apatia e o desprezo que dão a mim. Eu vou levá-los a pensar sobre a sua condição espiritual e moral, sobre o seu compromisso e companheirismo comigo, sobre o relacionamento, sobre a aliança que vocês têm comigo. E então ele termina: mas não enxergarão nada. Isto é, mas vocês não reconhecerão os seus erros e pecados. O que é que Deus está dizendo? Isaías, você estava orando, e eu me revelei a você. Você viu a minha glória e viu a sua impureza. Você contrastou a minha capacidade com a sua incapacidade. E você confessou a sua fragilidade, o seu erro, o seu pecado, a sua sujeira, a sua imundícia, a sua impureza. Você viu de perto a morte. Você observou para onde iria. Você teve a exata noção de que eu estava rejeitando. Você não brigou comigo. Você não se portou como hipócrita. Você se desmanchou como um castelo de areia que recebe o impacto de uma onda. Você jogou o seu orgulho no chão. E por isso eu pude visitá-lo e perdoá-lo. Mas este povo fará o contrário do que você fez. Porque eles não querem. Quando Deus falou com Caim, Deus viu o que Caim iria fazer, mas deu a chance a ele de mudar. Deus já sabia o pecado que Caim ia cometer e por isso ia aceitá-lo, uma ova. Deus sabe que você vai sair daqui e cometer um pecado grave, sabe? Mas ele está falando agora para você não cometer. Há uma ala do cristianismo que diz que Deus já sabe tudo de ruim que eu vou cometer, por isso ele não me abandona. Mentira. Ele te adverte. Quando você olha para o texto de Isaías, eu tenho aberto aqui, se você me permite, eu vou até ler. Deus diz no texto, Isaías pergunta: Senhor, até quando eles poderão escutar, ver, entender? Deixa eu mudar a versão aqui. Até quando isso vai durar? Eu perguntei a Deus. E ele respondeu: até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados, eu, o Senhor, mandarei o povo para longe deste país e as cidades ficarão vazias. E mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Aquele povo viu o mal pela frente e não foi capaz de ouvir as advertências de Deus, mas acreditaram em coisas erradas. Suas famílias seriam destruídas. Seus campos seriam tomados. Seus filhos seriam retirados da guarda de seus pais. Seriam jogados diante de uma religião única, Baal. Mas ao proferir essas palavras, Deus estava dizendo para Isaías: Isaías, eu vou colocá-lo diante de um impasse, diante de um obstáculo. Este povo vai dizer: Isaías, você está louco? Nós frequentamos reuniões de estudo bíblico, reuniões de oração. Nós celebramos a Deus em cultos. Realizamos festas religiosas em nome dele. Como você pode nos chamar de indiferentes? Resistentes. Cegos e surdos. Nós somos religiosos, o tempo todo nós estamos em contato com a Bíblia, com os nossos líderes. Como seríamos então indiferentes, cegos e surdos? Conhecemos a história do nosso povo, conhecemos o caráter de Deus, a história de Deus. Como podemos ser cegos e surdos? Você está louco? É o que muitos falam do evangelho que eu prego. Que eu estou louco. Ações religiosas não impedem que o espírito de indiferença a Deus se manifeste. Eu preciso explicar. Questionamentos que me fazem. Eu leio e escuto a Bíblia todos os dias. Hoje nós temos essa possibilidade Isso não é maravilhoso? Nós vivemos em um mundo, como eu disse, repleto de mídias de comunicação. Eu mesmo estou com uma Bíblia, ou várias versões da Bíblia, imagine eu carregando vários textos bíblicos. Eu estou com eles aqui no meu computador. Eu tenho o grego à minha frente, tenho o hebraico à minha frente, eu tenho aqui português, eu tenho inglês, espanhol, várias versões aqui. Basta eu dar um clique. E eu tenho tudo à minha frente. Nós temos no celular o texto e o áudio. E isso não é maravilhoso? Ter a palavra de Deus sempre presente na palma de nossas mãos, diante dos nossos olhos, ao alcance dos nossos ouvidos. No entanto, nós devemos ler e escutar as passagens bíblicas, tendo o cuidado de meditarmos na mensagem e nas verdades que Deus deseja nos passar. Senão, nós nos tornamos indiferentes a Ele. Eu sei que você quer ler a Bíblia em um ano. Isso é bom. Leia em um ano, mas juntamente tem o propósito de entendê-la em 2 anos. De lembrar do que leu, do que aprendeu, nós precisamos ter em mente que as Sagradas Escrituras nos foram dadas para aprendermos o quê? A vivermos a vida de maneira correta, que agrade a Deus. Na igreja, no trabalho, com amigos, em casa, sozinhos, no namoro. Não é o que nós sempre lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17? Por meio da Bíblia, dela, né? Nós aprendemos o quê? A verdade. Eu disse que a voz de Deus é a maior e a única necessidade da humanidade. Quem não ouve Deus, fica ouvindo vozes. Quem não medita na Bíblia, se torna escravo de muitas vozes. Vozes exteriores e interiores, por causa dos apetites, do orgulho, do egoísmo, interesses pessoais. Mas e a verdade faz o quê? Por meio da verdade, somos repreendidos acerca dos erros espirituais e morais. A verdade ensina a um pai como ele deve se portar para com seus filhos, esposa, e esta para com o esposo, filhos, e a família com amigos. Na igreja, fora da igreja, nas celebrações. Jesus disse: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem, os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é mentira. Há vários textos na Bíblia que Deus diz: eu odeio, eu tenho nojo das suas festas, eu tenho nojo das suas reuniões, porque eu nunca estou nelas. Por meio dos princípios da verdade, a repreensão divina nos motiva a uma vida correta, em relação ao quê? Pensamentos, palavras e ações. Veja como nós nos perdemos nisto muitas vezes. Você se alimenta com palavras depressivas e logo estará em depressão. Você se alimenta com palavras doentias e logo estará doente. Você se alimenta com o terror e logo estará com a síndrome do pânico. Não dará um passo para fora de casa. Você verá o terror em toda parte. Mas, meus irmãos amados, por mais que nós falemos de terror, sequer imaginamos o terror que está por vir sobre este mundo, porque a humanidade rejeita e resiste a Deus. Tudo já está escrito. Deus está dando uma chance, por meio da verdade, a escaparmos da mentira. Por meio da luz, a fugirmos da escuridão. Por meio do conhecimento, a não submergirmos na ignorância. E Ele nos dá do Seu Espírito, porque Ele sabe que não alcançaremos estas coisas intelectualmente e sozinhos. Por meio desse processo bíblico, nós alcançamos a finalidade divina, que é a de realizarmos a Sua vontade ou as boas obras nas diferentes áreas de nossas vidas. Então a palavra de Deus precisa ser lida, meditada, aplicada, para que permaneçamos unidos em Cristo e expressemos a sua vida, a sua vontade e os seus objetivos a todos quantos estiverem ao nosso redor. Por isso, os pais, insisto, devem imitar Susana Wesley. Ainda que seja uma criança de colo, segurando-a em uma das mãos ou braço, e na outra a Bíblia, ler, Mas isso é estupidez, uma criança de colo não entende. Mas as palavras estão entrando lá. O timbre da voz de Deus está entrando lá. As crianças menores vão aprendendo a respeitar o momento. Quando ela pegava a Bíblia, as crianças se assentavam. Um missionário chamado John Patton, ele tinha um quartinho muito apertado onde ele estudava a Bíblia e meditava. E as crianças começaram a correr, correr. Naquela época se tinha muitos filhos. Então a esposa de John Patton chamou as crianças e disse: filhos, vem cá. Vocês não sabem que toda vez que o papai entra naquela porta é para meditar na palavra de Deus, orar por nós e pelo reino do nosso sagrado. Por que vocês fazem esse barulhão aí? E eles diziam: desculpe. E saíam, iam brincar no outro lugar. Respeitavam o perímetro. Isso chama-se temor. Isso se chama respeito. Isso se chama realidade de Deus. Exemplo. As religiões sem Deus não evangelizam pelo exemplo, mas pela multiplicação demográfica, como ratos. Por isso eles dizem: tenho muitos filhos. Mas não é o nosso caso. Nós ensinamos as pessoas sobre a glória de Deus, sobre a luz eterna. Nós não precisamos da procriação para espalhar o Evangelho. Nós não precisamos tomar posse de áreas geográficas. Nós precisamos confiar no que Deus diz. Filho, filho meu, dá-me o teu coração. E foi isso que Isaías fez. E era isso que aquele povo não queria fazer. E é isso que muitos hoje em dia não fazem. Não dão a Deus o seu coração, e por isso não dão a Deus o seu trabalho, a sua saúde, a sua vida, a sua família, o seu dinheiro, o seu lazer, os seus amigos, os seus filhos, a sua esposa. Não dão nada a Deus, porque eles acham que conseguiram tudo por si mesmos. Outra pergunta. Eu faço a vontade de Deus. Já se cansaram, gente? Espero que sejam verdadeiros. Eu faço a vontade de Deus, pois assumi cargos e ações e funções na igreja. Eu não sirvo a Deus? Sim. E não. O fato de você assumir cargos e funções numa igreja indica que você quer servir a Ele. Mas você poderá estar executando o seu serviço espiritual de modo limitado, devido a crenças e conveniências pessoais. Quando o serviço espiritual, quando qualquer função religiosa, se torna um compromisso que atende a uma agenda religiosa, dentro de um determinado horário, dificilmente atenderemos às reais necessidades ou expectativas de Deus. Deixa eu ir hoje que tem culto. Vamos, desgraçado, vai, mulher maldita, vai, homem, velho, nojento. Então chegamos aqui, e dentro destas 2 horas e pouco, somos espirituais. Oh, siriri. Eu posso falar e brincar, porque eu oro em línguas. Se você não crê, você está perdendo. Então, aqui nos tornamos espirituais. Aí saímos daqui. Já vai dormir, homem? Eita! O que você está fazendo debaixo das cobertas, soltando gases? Começam as implicações. Vai dormir, moleque, vagabundo, sem vergonha, não sabe que amanhã, 5:30, tem que levantar. Eu te arrebento, moleque. Vai, guri. Gritarias. Amanhã eu vou te ligar. Se você não atender, eu te mato. Pressões. Fulano, tudo bem? Tudo bem. Segunda-feira, fim de dia. Você já vai para casa? Vou. Que? Vamos ali. Não. Você vai ficar preocupado com família, chega lá, está tudo, vão te perturbar a paciência. Ou então você chega em casa, na porta, e, cheguei no inferno, a diaba está lá, fazendo a janta. Fazendo aquele grude. Que atitudes eu devo tomar quando eu compartilho a graça e a bondade e a glória de Deus? Você, condutor de um grupo, eu, um pregador, você, um professor de crianças, você, um conselheiro. Você que é um pai, uma mãe, você que conversa com seu pai e que tentará dar um conselho a ele ou à sua mãe. Se você aprende a verdade, se você é corrigido por ela, se você está aprendendo a pensar direito, a falar direito e a agir direito, então você quer realizar a vontade de Deus de modo correto. você deve falar às pessoas? Existe hoje uma ideia muito promovida na internet e nesse bendito YouTube. Pastores que falam de Deus não gritam. Vá plantar batata, rapaz. Tem que mostrar intelectualidade. Os tempos mudaram. Deus disse para Isaías: vá e exponha todo o teu sentimento. Deus não precisa de bonecas, Deus precisa de homem. Como? Quando eu venho para cá e vou compartilhar, quando você vai no seu grupo pequeno, como você deve compartilhar? Quando você vai conversar com seu filho, qual deve ser sua atitude? Quando você vai conversar com a esposa ou esposo, qual deve ser a atitude? Quando você vai conversar com seu pai, qual deve ser a atitude? Quando você vai evangelizar alguém, o que você deve falar? O que você deve, como você deve se dirigir? Primeira coisa, eu devo ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. Vai reparando, a fim de demonstrar o amor de Deus ao próximo. Como o meu amor por ele. Isso chama-se misericórdia. Ou melhor, fome e sede de fazer a vontade de Deus. Se você tiver esse desejo, Deus o deixará plenamente satisfeito. Ele lhe dará todos os recursos. Eu fico impressionado algumas pessoas dizendo assim: não tenha medo, porque o Espírito de Deus vai colocar as palavras na sua boca. E aí você ouve esse indivíduo, ele só fala bobagem. Está escrito: quem não vem pela dor, pelo amor, vem pela dor. Isso não está escrito. O Espírito está me dizendo. Que hoje Deus te dá uma bengala. Bengala não, uma mala. Ninguém ensina ninguém a viver. Por que essas pessoas não recebem os recursos de Deus? A coragem, a sabedoria, porque eles não têm fome e sede de fazer o que deve ser feito. Deus não nos deixará completamente satisfeitos só na eternidade, mas aqui também. Eu devo agir com misericórdia, a fim de atender às necessidades espirituais e morais do povo de Deus, ou de qualquer pessoa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Não é olhar para a pessoa e falar assim: ai, coitado do Jorge, coitado do Jorge. Você quer uma sopinha, Jorge? Misericórdia não é isso. Misericórdia é você olhar o estado espiritual e moral da pessoa e sentir pena dela. e saber o que deve dar a ela. Você tem a vontade de fazer a vontade de Deus, então você dará à pessoa o que ela realmente precisa. Você se lembra que Jesus disse: vocês que são pais, dão coisas boas aos seus filhos. Se o teu filho pede pão, você não dará uma cobra. E o Pai, o nosso Deus, dará aos seus filhos o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Se você está com uma vida vazia, está na hora de você pedir a Deus que te encha com o Espírito Santo, porque a sua mente só está se enchendo de lixo. E por isso você não sai dessa situação de penúria emocional e mental. Eu devo agir com pureza. Ou seja, como um ramo limpo e podado por Deus, a fim de revelar a verdade, a santidade e a pureza do caráter divino às pessoas. Eu não estou aqui para dizer, deixa eu maneirar na maneira de falar aqui, que senão todo mundo vai embora. Oh, meus irmãos, oh, eu falei uma coisa dura agora, mas pode ter certeza que Deus é com você, viu? Eu tento amolecer o discurso. É isso que muitos pregadores fazem. Deus não quer que você sofra. Ó, Deus está falando que vai matar, mas é só aquele lá, você não. É só o Walter, você não. É assim que muitos fazem. Quando você se dispõe a ser um homem de Deus, um pai, um orientador, você tem que dizer: Senhor, me poda, não me jogue fora, me pode, me machuque. Eu aguento a dor. Eu vou aguentar a dor. Porque eu quero chegar diante das pessoas sem nenhuma opinião pessoal. Eu quero ser representante do céu. Eu quero falar com meu filho de um modo que ele olhe para mim e me veja como um homem da parte de Deus. Eu quero que minha mulher me veja, não como um homem perfeito, mas um homem que está sendo podado, verdadeiro. Porque é só desta maneira que eu verei o Senhor agindo, tanto na minha vida, como naquele para quem eu estou falando. Quando Deus disse a Isaías: você vai falar para pessoas que têm olhos, mas não querem ver, têm ouvidos, mas não querem ouvir. Você vai se lembrar do que eu falei hoje a você. Não tenha medo. Você já foi podado. Eu já te perdoei. Já te marquei. Vá e lembre das minhas palavras. Diga tudo a este povo. O que vai acontecer? Não tenha medo. Você se lembra o que Deus disse a Josué? Josué, não tenha medo de nada. Seja forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. eu trabalho para Deus, a fim de ensinar as pessoas a se tornarem filhas, amigas e cooperadoras de Deus. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que trabalham pela paz, isto é, bem-aventurados, abençoados são aqueles que promovem a amizade de Deus, que explicam como Deus quer ser amigo das pessoas. Porque se você souber explicar isso, é porque isto foi a sua experiência. E então você é filho de Deus. Ainda que as pessoas te rejeitem, você é filho de Deus porque sabe explicar o que lhe aconteceu. Muitos não sabem explicar a sua fé. Usam jargões. Ah, você está sofrendo? Ó, Deus é grande, Deus vai te abençoar. Vamos lá na igreja, recebe uma oração e você vai ver como que Deus vai fazer tudo na sua vida. Aí a pessoa vai, aí o pastor pede dinheiro e a pessoa dá e não acontece nada. E a pessoa vai e fica furiosa, amargurada e diz: nunca mais eu quero saber de cristão na minha frente de igreja, que só sabem pedir dinheiro. Ensine os teus filhos a serem amigos de Deus. Se eles fecharem os ouvidos e taparem os olhos, se eles agirem como cegos e surdos, no futuro breve, eles não poderão negar de que estavam diante de um homem e uma mulher de Deus. Caso o meu trabalho espiritual seja desprezado, ficarei triste pelas pessoas que o rejeitam, mas me alegrarei por estar e continuar fazendo a vontade de Deus, a fim de desfrutar das suas promessas na eternidade. Falando estas coisas a vocês, o que é o ganho? Nada. Pode ser que eu ganhe o respeito de alguns, mas a indiferença de outros. E mais, até mesmo o ódio. Mas de uma coisa eu sei: se eu continuar firme, corajoso, verdadeiro e honesto, eu estarei com meu Pai na eternidade, ao lado do meu Jesus. E Ele me receberá. Porque eu não o neguei. Vamos terminar só com esta terceira pergunta. Posso? As minhas atitudes e compromissos religiosos podem me tornar indiferente a Deus? Quando alguém se torna um cristão verdadeiro, não foi para ser um frequentador de igreja, mas a partir do conhecimento que ele adquire de Cristo, e de uma vida de crescimento no Senhor, crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Esse cristão entende que se converteu para ser um trabalhador de Deus e de seu reino. Hoje, nós estamos chamando pessoas para participarem de festinhas, de danças, de shows. Convidamos os cristãos a dançarem. Temos bailarinas em cima de púlpitos e plataforma, rodopiando, como abelhinhas. Uma verdadeira imbecilidade. Se estamos numa reunião como esta, chamados a pensar, dormimos, cochilamos, porque o diabo enganou a humanidade. Vocês precisam de circo. Quem gosta de circo, gosta de ver palhaço. Leão, elefante, torce para o trapezista cair. Os procedimentos anteriormente mencionados, quando observados e praticados, garantem a aprovação divina, pois estaremos agindo em amor, tanto a Deus como ao próximo. Por isso, precisamos nos dispor a estarmos sob as orientações da palavra de Deus, juntamente com o poder do Espírito Santo. Nunca se esqueça de quando a igreja estava para começar, a palavra de Deus para eles foi esta: vocês receberão o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Vocês receberão um poder que destruirá vocês, que desmanchará vocês e que ao mesmo tempo os levantará para serem mártires. Aqueles homens, mesmo doentes, arrasados, castigados, marcados pelo ódio, rasgados por chicotes, não cederam. E se eles fizeram isso, é porque aquilo que eles falavam era a verdade. Vou ter uma conversa com o nosso filho hoje. Cuidado, não magoe ele, não magoe. Pronto, estragou. Então você fica fora da conversa. Vem cá. Você não vai berrar. Você não vai espancar. Você vai abraçar e dizer: vem cá, vamos ter uma conversa de amigo para amigo. Eu vou dizer o que Deus pensa daquilo que você está fazendo. E depois você me diga as razões pelas quais você está fazendo o que faz. E vamos novamente voltar à palavra de Deus, porque eu prometi que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. Mas você tem todo o direito de me desobedecer, mas pagará as consequências. Deus te dá todo o direito para desobedecê-lo. Até para falar mal dele. Mas nunca se esqueça, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Eu já disse, repeti várias vezes, que esses princípios devem ser aplicados nas diferentes áreas de nossas vidas. Portanto, tenhamos todo cuidado com o espírito e funções religiosas, porque essas coisas nos enganam. Eu venho aqui cantar, canto, depois saio e canto outras coisas. Canto mulher, canto isso aqui. Eu venho aqui e digo que o Senhor é bom. E depois saio daqui, sequer leio um texto da palavra de Deus diariamente, não medito. Que ministro é você? Eu venho aqui e toco, mas não sei tocar minha vida na presença de Deus. Eu venho aqui e prego, mas a Bíblia não está constantemente diante dos meus olhos. Eu ensino as crianças, mas não vou até os pais para saber como eles estão tratando os seus filhos. Vocês aqui em um grupo, como que vocês, quais são as implicações de vocês serem um ministério? O quanto vocês se preocupam uns com os outros? Vocês condutores, durante a semana, com quem vocês falam do seu grupo? Qual é a sua preocupação com a vida moral e espiritual de cada um? Tudo que eu estou falando hoje é a necessidade desta igreja. Porque eu converso com pessoas e percebo nas palavras a deficiência. E eu só quero ajudar, alertar e dizer a você que você pode ser o melhor pai, uma melhor mãe, um bom namorado, uma boa namorada. Você pode ser um bom cristão, melhor. Mas se não quiser, prepare-se. O terror está chegando. E vai surpreender os resistentes. A minha esperança é que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos à realidade da importância de nossas vidas neste tempo, que são os últimos dias do final dos tempos. Porque a volta de Jesus se aproxima rapidamente. Que nós não brinquemos de igreja, mas unidos com Cristo, sejamos sua igreja, a sua voz neste mundo. Ele está buscando pessoas. Quem se dispõe por mim? É preciso definir se através de nossas ações estamos ou não expressando os pensamentos, palavras e objetivos de Jesus. Que Deus nos abençoe.